O fim da linha. Passageiros também choram. Mal sabiam os militares que eu não tinha tido a coragem suficiente para contar ao meu avô, Emílio, que mora em Santa Maria, sobre a minha injusta expulsão. Nenhum dos outros militares está experimentando esse gosto de vergonha e humilhação que eu estou tendo. A verdade foi que eu tive medo de ser, de fato, uma vergonha para minha família e de ouvir o meu avô me xingando sem parar nos meus ouvidos sensíveis. Comprei uma passagem, então, para Ijuí, pelo site online da rodoviária de Santa Maria. Eu viajaria no dia seguinte, pela tarde. Eu estaria viajando apenas com as minhas coisas do meu armário do alojamento, porque eu não quis, de jeito algum, passar na casa do meu avô, pegar as minhas roupas e pertences e documentos pessoais. Não quis encarar o meu avô, não quis dizer pessoalmente que fui expulso. Assim como eu não quis dizer sobre a abertura inicial da sindicância para o meu avô. O resultado foi o pior que imaginei. Tudo de ruim aconteceu. Eu sempre fui um perdedor mesmo. Então eu sou um civil de volta às origens. Vou pernoitar no alojamento em meu último dia como um civil. O sargento de Moraes perguntou sobre a minha farda, o que eu iria fazer com o fardamento novo que eu tinha comprado. Vender para alguém era uma boa opção. Não, eu não consegui racionalizar direito e pensar bem sobre o assunto de vender ou não a farda nova que paguei R$ 400, os olhos da cara. Seria justo vender pela metade desse preço ou por uns 250, pois estava pouco usada e em perfeitas condições. Eu não me decidi. Pernoitei no alojamento. Por volta das 3 horas da madrugada, o sargento de Moraes acordou todos os recrutas que estavam dormindo e deu ordens para eles saírem do alojamento e fazerem flexões do lado de fora do alojamento. Justamente porque o Magalhães tinha chegado alterado e gritando alto. Eu fui o único que pôde continuar na cama dormindo, pois eu sou um civil agora. Sonhei que eu estava caminhando de noite e sem rumo perto da garganta do diabo. A garganta do diabo. Onde eu fiquei olhando por um tempo para baixo do penhasco de pedras. Imaginei como meu corpo seria resgatado depois de uma queda dessa altura com uma carta de suicídio no bolso. No sonho eu estava usando a mesma roupa, a mesma camiseta listrada do dia em que fui atropelado pela advogada Camila Dalcol da Silva. As mangas da camisa estavam ensanguentadas com o meu próprio sangue, porque havia cortado os pulsos, mas não tinha funcionado, pois para acabar com o sofrimento não havia funcionado. Então olhei uma última vez para baixo do penhasco. Pego o meu celular do bolso do meu jeans e escrevo no grupo dos militares: Carvalho. E me desculpem. E sem hesitar, eu pulo para dentro do abismo. Eu acordo em um susto e com o coração acelerado. Esse será o meu último dia aqui, nesse lugar, na base militar que me expulsou injustamente. Esse também será o dia de despedidas, dia em que direi adeus para alguns e para outros apenas serei alguém que desapareceu e não foi mais visto por ninguém. O Shimainski estava me pedindo dinheiro. Ele acha que eu sou rico e que eu tenho muita grana, mas pelo contrário disso, sou mais pobre do que eu pareço. E tenho a conta de dois bancos negativados de dívidas. Eu pensei em me jogar da garganta do diabo, mas isso causaria mais problemas. As pessoas não encontrariam os meus motivos do meu suicídio. Tenho tantos motivos para acabar com tudo isso desse jeito. O jeito que eu caí no fundo do poço em menos de 24 horas é surpreendente. Surpreendente.